é riquíssimo, muito rico, quando nós estamos conectados com Ele. Senhor, nessa manhã, nessa mensagem número 10, ser um bom ministro, que o Senhor possa fluir a Tua palavra, afugentar tudo que é negativo, longe ou perto de nós. Senhor, queremos ser fiéis a Ti em tudo, em cada detalhe. Seja comigo, Senhor, nessa mensagem, nesses versículos de Timóteo, 1 Timóteo de 1, de 4, capítulo 4, versículo de 1 a 16. Ó Senhor, amém. Amados irmãos que estão aqui presentes, amados irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, essa mensagem 10 é muito importante, importantíssima. E orem aí, fiquem cingidos, se posicione, porque nós queremos falar o que está no coração de Deus. Queremos ser obedientes ao que Deus quer falar nessa manhã. Essa mensagem foi liberada por alguns irmãos. Foi liberada pelo profeta da palavra profética. E hoje, também estamos aqui. Temos uma cor de pedra e temos uma responsabilidade diante da igreja, das igrejas da região, para falar a tua palavra. Amados irmãos, o título da mensagem é ser um bom ministro de Cristo Jesus. Essa palavra foi direcionada a quem? A Timóteo. E, através de Timóteo, ela chegou até nós também. Mas eu quero salientar aqui, nessa manhã, uma coisa que o Senhor me mostrou, laborando essa mensagem. Que nós estamos em 2021, aleluia! E em 2021, muitas coisas mudaram. Então, quando eu ouvi isso muitos anos atrás, não é a primeira vez que nós desfrutamos de Timóteo, a palavra parecia que era só direcionada aos irmãos. Parece que as irmãs eram só ouvintes. Parece que as irmãs só estavam ali por estar. Mas eu dou graças ao Senhor que em 2017 para cá, principalmente, no nosso meio, o Senhor levantou as irmãs. Hoje existe o ministério das mulheres. E muitas irmãs, o Senhor está dando um recado. Então, nesse versículo 6... não é um aviso, não é uma palavra só para os irmãos, mas também para as irmãs. Aleluia. Então, irmãos, eu vou versículo por versículo. Abra a tua Bíblia aí, nós não vamos folhear muito, não. Então, vamos seguir aqui esse trecho que Paulo escreveu para Timóteo do jeito que está aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até 16. Sendo que o 6 fala, expondo essas coisas aos irmãos e irmãs. Amém? Amados irmãos e amadas irmãs. Um item muito importante que o Senhor utiliza é a sua palavra. Falar pelo Senhor, irmãos e irmãs, não é uma coisa muito simples. Há pessoas que já nascem com o dom de uma eloquência natural. Mas não é assim com respeito a falar a palavra do Senhor. Para falar a palavra do Senhor é outra conversa. Você pode sim ter eloquência, ter um riquíssimo vocabulário. Mas para falar pelo Senhor e mudar uma situação, e mudar as pessoas, é outra conversa. Exige-se que você tenha muita experiência diante do Senhor. Não é de graça. Não é, eu sou eloquente, eu sei falar bem, Então é só pegar o trecho, dar uma lida e liberar uma mensagem. Não é assim. Veja Moisés. Irmãos, Moisés, até aos 40 anos, ele foi treinado pela cultura egípcia. Nós já sabemos disso. Ele aprendeu história, geografia. Ele aprendeu como combater no exército. Ele aprendeu, talvez, alguns idiomas. Ele aprendeu contabilidade, música. E ele aprendeu a ser um líder. Por quê? Ele era filho da filha do faraó. Mas o Senhor não queria utilizá-lo dessa maneira. E nós sabemos que o Senhor o levou para o deserto. Lá ele acabou casando, tendo filhos. E lá ele ficou por 40 anos. E nesses 40 anos, o Senhor mortificou tudo que era natural nele, para que ele pudesse servir ao Senhor. E quando o Senhor o chamou, ele tinha 80 anos. Aí complicou. Ele já não sabia mais falar. Então o Senhor falou, vai falar isso para Faraó. Eu não sei falar mais. Minha boca é pesada. Aí falou, o Senhor repetiu, se for ver o texto, não vamos perder muito tempo com isso aqui agora, mas o Senhor repetiu, vai lá e fala. Ele, não sei falar, mande outro, eu não consigo falar. Aí o Senhor separou o irmão dele, Arão. Quando o Senhor falou, Arão vai te ajudar, eu falo para você, você fala para Arão, e Arão fala para o faraó. Mas Moisés olhou assim, mas esse Deus não é fácil. Cadê Arão? Aí o Senhor disse, está preocupado? Cadê Arão? Ele está vindo a teu encontro. Aí nós sabemos a história, irmãos. Moisés falava para Arão. E Arão falava para Moisés. E o Senhor foi trabalhando em Moisés. Podemos dizer que Moisés e Deus trabalhou em Arão. Deus estava fazendo o quê? Era um repetidor. Tanto é que, mais para frente, Arão não estava tão trabalhado assim. Nem ele, nem Miriam. O que eles fizeram? Se rebelaram. Deus só fala por Moisés? Ele nem sabia falar. Quem que falou para Faraó? Fui eu. E o Senhor ouviu. Irmãos, o Senhor vê tudo, ouve tudo e sabe de todas as coisas. Nada se esconde do nosso Senhor. Do Senhor não se zomba. Por quê? Porque ele sabe de tudo, vê tudo, ouve tudo. Então nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes, porque ele está atento. E quando os dois irmãos de Moisés falaram isso, Deus ouviu e Miriam ficou imediatamente leprosa. E quando Arão viu que a irmã ficou leprosa, ele foi esperto, se arrependeu rápido. Se arrependeu, pediu perdão. E ele acabou não ficando leproso. Por isso nós cantamos o hino do se arrepender aí agora. Riquíssimo, irmãos. Errou? Nós podemos errar. Podemos acertar. Mas de braços cruzados, não vamos ficar. Errou imediatamente. Não espere passar o tempo. Se arrependa imediatamente. Porque Deus é rico em perdoar. Eu fiz esse preâmbulo sobre Moisés porque Timóteo estava sendo ajudado por Paulo. Ele era o cúmplice de Paulo. Já ouvimos isso. Timóteo era um jovem que Deus queria usar muito. Era o companheiro que Paulo precisava. Paulo tinha outros cooperadores, mas Timóteo era um cooperador especial. Por quê? Foi escolhido por Deus. Então, agora nós podemos entrar de uma maneira forte nesses 16 versículos. Vocês vão ver que não é brincadeira, não. Porque no versículo 6 fala, expondo essas coisas. Que coisas? Que coisas? Expondo essas coisas aos irmãos. que coisas. E podemos ir, então, para o versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente. Irmãos, eu me acostumo com as coisas que o Senhor faz. Cada dia uma novidade, cada dia ele me surpreende o tempo todo. Não surpreende você? Me surpreende. Eu vi isso aqui, o Espírito afirma expressamente, eu fui ver o que é expressamente. É urgente. É algo muito importante. Expresso, fale, não espere. Eu estou lendo Ezequiel na minha leitura diária. O que eu encontrei lá? A mesma palavra. Então nós podemos ir, é a única vez que nós vamos sair um pouco daqui de Timóteo, porque é importante fazer o que nós vamos fazer agora. Vamos para Ezequiel, capítulo 1. Vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês. Então vamos lá. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, significa, ele estava lá na Babilônia, Ezequiel, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Ó. Versículo 2. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, 3, olha só o presente que o Senhor me deu essa semana. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Olha aí a palavra. Não vamos agora falar o que ele viu, porque nós não estamos vendo Ezequiel. Mas eu queria chamar a atenção que em Timóteo fala o Espírito. E aqui fala a palavra do Senhor. Por quê? Em Ezequiel, o Espírito ainda não era. Ainda não era. Mas a palavra do Senhor estava lá. Então, agora nós podemos voltar para Timóteo. Certo? Vamos lá. Então agora em Timóteo nós vamos ver o capítulo 4, versículo 1. Então vamos começar. Expondo essas coisas. Quais coisas? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Nos últimos tempos. Estamos vivendo os últimos tempos? Alguém tem dúvida? Alguns. Amém, irmão. Se não são todos. Você que está aqui, você que está em casa, fique alegre. Exulte no Senhor. Que não é para todos que são apostatarão da fé. Alguns. Alguns apostatarão da fé por obedecerem. Ó. A espírito enganadores. E a ensino de demônios. Tanto os espíritos enganadores, quanto os demônios, eles fazem parte do exército infernal. Existe um inferno infernal. Conduzido, comandado pelo diabo, Satanás. Irmãos, quando Deus quer uma pessoa, o Marquinhos falou isso. Deus, o diabo também quer. Ó, o diabo não quer quem Deus não quer não, viu? Porque aquele que Deus não quer, o diabo, ele não é que ele não quer. Eu falei, esse já é meu. Não preciso fazer nada, não preciso nem brigar por ele, esse já está no papo. Mas aquele que Deus escolhe, esse leva um bombardeio muito grande do Senhor, do diabo. Então nós ficamos espertos. Quando o Senhor começa a te chamar, você começa a servir, começa a fluir, fique esperto. que o diabo sorrateiramente, não pensa vocês, vai ser de uma maneira assim tremenda, não, é sutil. É desobedecendo, ouvindo espíritos enganadores, ensinos de demônio. Hoje, irmãos, isso está cheio na mídia, nas redes sociais, não é verdade? Pela hipocrisia dos que falam mentiras, quando fala assim, ó, pela hipocrisia dos que falam mentiras, o que você tem em mente? Uma palavra que eu não conhecia, porque eu tenho 75 anos, e eu não ouvia, a não ser de uns tempos para cá, fake news, falsas notícias, notícias mentirosas, fabricadas com inverdades. Você está lendo alguma coisa, você não sabe se aquilo é verdade ou se é mentira. É ou não é? Existe até um aplicativo que quando você vê uma notícia, você fica em dúvida. É mentira ou é verdade? Se usa o aplicativo, ele vai te dizer, não, isso aí é mentira, viu? Isso aí é fake news. Ó, que coisa! E que tem cauterizado a própria consciência. Irmão, nós sabemos que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Nós somos tripartidos, amém? A consciência, a mente para pensar no Senhor, a vontade para escolhê-lo, a emoção é para amá-lo, e nós temos o espírito, que é consciência, intuição e comunhão. A consciência é a porta onde o espírito entra, e ali, na intuição, Deus fala com você. Às vezes você quer brigar. Eu vou acertar as contas lá com o meu chefe. Ah, não quero nem saber se ele vai me mandar embora. Mas aqui eu não vou deixar barato, não vou. O espírito fala na tua intuição. Não faça isso. Não faça isso. Se você obedece, você vai ver o resultado. É alegria, paz. Que gostoso que é ter paz, não, irmãos? E a comunhão. Se você tem uma boa consciência, Deus fala através da intuição em você, e você tem comunhão. Comunhão. O Espírito, toda comunhão vem do Espírito, irmãos. A comunhão evita confusão. Quem não gosta de comunhão, tem problemas com a confusão. Então, vamos usar o nosso Espírito e ter comunhão com o Senhor e com os irmãos. Essa boa consciência, ela é útil tanto na horizontal, entre os homens, entre nós, como na vertical com Deus. A consciência, ela é incrível, ela é um tribunal, irmãos. Ela que mostra o que é certo e o que é errado. O que é luz, o que é treva. O que é verdade, que é mentira. Maravilhoso. Todos nós temos essa consciência. Deus nos fez com a consciência. Até um bandido, quando ele está para assaltar um banco, a consciência dele dispara. Não faça isso. Esse dinheiro aí não é seu. Você vai roubar. Aí você fala assim, mas então por que eles roubam? Talvez eles tenham a consciência cauterizada, não funciona mais. Sabe quando a mulher tem o útero cauterizado? Significa que ele perdeu função, foi queimado. Não gera mais, não frutifica mais. Então, uma má consciência, depois de você não usar uma boa consciência, não se voltar ao Senhor, não se arrepender, não pedir pelo sangue precioso do Senhor, você corre o risco de ter a tua consciência cauterizada. Por isso que Paulo fala, tendo alguns rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Quer dizer, afundaram. Olha só agora. Versículo 3. Que proíbem o casamento. Existe algum grupo cristão que proíbe o casamento? Será que tem? Vocês conhecem? Todo mundo pode casar, mas o sacerdote não pode. Conhece? Certo? Não preciso falar o nome aqui. Mas você sabe que o sacerdote, não, chamado sacerdote, é proibido de casar. Mas proíbe. E eles não se casam. Fazem outras coisas, mas não pode casar. Exigem abstinência de alimentos que Deus criou para ser recebido com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Eis aqui, irmãos, nós estamos expondo essas coisas. É, uma coisa importante nos dias de hoje é a alimentação. Quanta confusão com esse assunto, meu Deus do céu. Isso pode, isso não pode. Isso faz bem, isso não faz bem. Pô, quando era criança, não tínhamos esse tipo de problema. Desde que tinha arroz, feijão, uma linguiçinha e um ovo frito na... Meu Deus do céu. A gente estava contente, irmãos. Agora, eu queria chamar a atenção para todos nós, os que estão aqui, os que estão vendo no YouTube, que Deus é rico. Deus, ele disponibilizou para nós, o ser humano, para a humanidade, uma variedade incrível de alimentos. Tanto vegetais, quanto de animais. Tanto a flora, como a fauna. Entende? Estou me acompanhando, irmãos? Deus deixou tudo isso aí para nós. Ah, mas eu não gosto de carne de boi. Vamos respeitar. Não gosto de carne de boi, não coma. Mas eu gosto de frango, principalmente frango a passarinho. Ótimo. Ah, eu também gosto de peixe. Ótimo. Mas de frango eu não consigo comer. Ótimo. Vamos respeitar. Cada um tem a sua idiosincrasia. Tem a sua personalidade, seu paladar, gosto. Então, irmãos, esse assunto, alimentação, é um assunto que está pegando hoje. Uma hora você pode tomar café, outra hora você não pode tomar café. Uma hora, ovo é muito bom, coma ovo, coma um ovo, coma um ovo. De repente, não coma ovo. Ovo não é bom para a saúde. Não é isso que nós estamos vivendo. É um terrorismo da alimentação. Mas Deus, irmãos, disponibilizou para nós riquíssimas maneiras de comer. Olha só. A mandioca. É, uma vez ouvi de um professor de geografia econômica. Ele é o maior absurdo, principalmente no Brasil, falar que pessoas passam fome, porque se não tiver braço curto, quer dizer, se ela não for preguiçosa, ela não passa fome. Porque a mandioca dá o ano inteiro e ela é riquíssima para alimentar. Ó. Mas eu pergunto, por que a mandioca é barata? Porque não é todo mundo que gosta da mandioca. Batatinha, só se for aquela inglesa, redondinha, aquela amarelinha. Mas tem outros tipos de batata. Eu estive na Bolívia, lá tem 80 tipos de batata. Olha só como Deus é. 80 tipos de batata. Então o boliviano, principalmente, come muita batata. Por que que ele come muita batata? Porque tem bastante variação. Então, qual é o alimento que é caro? É aquele que todo mundo quer comer. Por isso ele sobe de preço. É a lei da oferta e da procura. Quando a procura é grande, o preço sobe. Quando a procura é pequena, o preço abaixa. Isso está tudo aí nesse mundo que nós estamos vivendo. E Paulo falou isso para Timóteo. Ó, expõe essas coisas para os irmãos, hein? Ó, e não vem que essa conversa que a alimentação faz mal, não. Ó, por quê? Porque é o seguinte... Deus criou para ser recebidos com ações de graça. Na sua mesa. Puxa, agora eu vou comer aquela sardinha. frita. Senhor, obrigado por essa sardinha frita. Obrigado por esse arroz e feijão. Obrigado por essa salada de tomate e de alface. O Senhor que criou, o Senhor que está colocando na minha mesa tais alimentos. Tem que agradecer. Por quem? Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Isso que eu estou falando para vocês é a verdade. O contrário é mentira, é fake news. Olha o 4. Pois tudo... Vou parar aqui, respirar. Pois tudo... O que é tudo? Tudo é tudo, né, Esther? Nada fica de fora. Pois tudo que Deus criou é, repita comigo, é bom. Tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graça, ó, de novo, nada é recusável. Nada, nada, nada é recusável. 5. Porque pela palavra de Deus, que é as que vocês estão ouvindo, e pela oração, que é ações de graça, é santificado. Eu espero que as pessoas que têm problema com respeito a comer animais, comer certas coisas, que desencane dessa vez. Que essa é a palavra que o Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo falava isso para os irmãos lá. E hoje, os irmãos, o André Dong já falou nessa mensagem, e agora hoje eu estou falando também. Eu estou expondo essas coisas. Então, no versículo 6, fala o seguinte. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Expondo essas coisas aos irmãos, serás boa ministra de Cristo Jesus. Estou falando agora para os irmãos e para as irmãs. Alimentado com as palavras da fé e do bom ensinamento. Fé nós já sabemos, vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Fé é a palavra. Lembra do caminhãozinho? Caminhãozinho cheio de palavra, entrando dentro de você, gerando fé. Que tem seguido, Timóteo seguir as palavras. Recete. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Está cheio isso nas redes sociais. Às vezes eles usam até uns velhinhos, umas velhinhas, para falar umas bobeiras, sabe? O máximo que eu via muitos anos atrás, quando alguém queria falar uma história de velhinha calígrafa, eu falava assim, o cara achava o máximo quando ele falava assim, palavras são palavras, nada mais que palavras. Todo mundo, podia repetir, mestre. Palavras são palavras, nada mais que palavras. Jesus, isso está cheio hoje. Você vê aqueles trechinhos, tem que filtrar, irmãos. Tem que ver a fonte, tem que saber onde vêm essas palavras. Mas, tem um ponto ali. Exercita-te pessoalmente na piedade. Rejeita, mas exercita-te. Exercício é algo também que nós, seres humanos, não gostamos de fazer. Quem que gosta de ir para uma academia? Hein, Thalita? Você vai, né? Mas tem senha para entrar para fazer a academia? O que será, não? Então, irmãos, espiritualmente é diferente? Irmãos, espiritualmente também é um exercício. Ah, lá vem o João Pelizário falar de novo que tem que ter um momento solene, que tem que ter uns minutos, seja lá 5, 10 minutos, meia hora, para ir ficar invocando o nome do Senhor. Lá vem ele para falar isso. Eu pratico. Eu exercito. Você quer ser um bom ministro? Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Porque quando você faz isso, você começa a se parecer com Deus. Você está até na fila do banco, onde você estiver, a pessoa fala, é diferente essa pessoa. Esse homem é diferente, essa mulher é diferente. O que será, hein? Será que ele é vegano? Ou não é? Por que ele é tão... Nossa, ele transmite uma radiação tão especial. É alguém que exercita piedosamente o Espírito. E quando você, irmãos, mas eu não consigo ter esse tempo com o Senhor. Até eu tenho tempo, mas eu não consigo fazer isso. Sabe por quê? Não é a hora que você quer, nem quando você quer. Quando você quiser. Tem que pedir para Deus. Senhor, eu quero ter um tempo com o Senhor. Senhor, eu gostaria de ter esse momento solene com o Senhor. Só deixa eu ter. Se você pede permissão, ele vai abrir as portas, porque ele quer ter comunhão com você pessoalmente. Ele quer ter comunhão com você individualmente. É importante para o Senhor ter você. Ele vai criar uma possibilidade de você começar a ter esse tempo. Sua vida não vai ser a mesma. Então não vou ter mais problemas? Então não vou mais sofrer? Talvez você vai ter mais problemas, talvez você vai sofrer mais ainda. Mas o teu espírito, a tua alma, o teu corpo está saturado do nosso Senhor. Isso é exercitar na piedade, irmãos. Porque o tempo voa, né? Versículo 8. Olha só. Esse versículo aqui tinha que ser tirado da Bíblia, viu? Será que está errado, irmão? Será que é só a minha, será que é só a minha Bíblia que tem aqui? Ou a de vocês também tem? Versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Hein? Pasmem! Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que você deve fazer exercício físico também, irmãos. Não é somente o médico que pede. O Espírito, o Senhor, pede para você também fazer exercício físico. Para pouco é proveitoso. Está vendo que sabedoria, que equilíbrio? Não fala, o exercício físico é o principal, é nosso, deve ser o nosso foco. Não. A Thalita, desculpe te sacrificar, viu, filha? Mas a Thalita, ela exercita também fisicamente. Mas não é só isso que ela faz. Ela tem a profissão dela. Ela é esposa. Ela é mãe. Ela é filha. Nem sempre ela cuida do marido e do filho. Às vezes ela tem que cuidar dos pais também. E dela mesma. Então nós temos muitas coisas para fazer. E o exercício físico é proveitoso. Mas a piedade para tudo. Está vendo? Enquanto o exercício físico ele é limitado, a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida, que agora é a de que há de ser. Então se você exercita teu espírito, certamente tudo vai ter proveito. 9. Fiel é essa palavra e diga de inteira aceitação. Fiel, irmãos, é que não trai. É uma palavra verdadeira, digna, para todo mundo aceitar. Aqui Paulo, ele dá uma parada para respirar. Timóteo, você respira aí? Espero que vocês, irmãos, dão uma respirada pelo que você ouviu até agora. Então, respira. Invoque e aceita essa palavra. Fiel é essa palavra. E de digna e de inteira aceitação. Não pode tirar nada fora. Eu gostei do que ele falou ali, do que ele falou lá. Mas tem uma coisinha ali que ele falou que eu não concordo. então não é de inteira aceitação. 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. O nosso Deus é vivo. A nossa esperança é nele. Então, por isso que nós nos esforçamos. Veja, é esforço. Enquanto Satanás tem o seu exército infernal, Jesus tem o seu exército celestial. E nós fazemos parte dele. E ele é o salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Não devemos esquecer que ele é salvador de todos os homens. Salva o quê? Espírito, a alma e o corpo. 11. Ordena e ensina essas coisas. Viu, irmãos? Viu, irmãs? É para ordenar e ensinar, viu? Não seja medroso. Deus não nos deu um espírito de covardia, não. Não somos covardes. Deus não nos deu um espírito de poder, de amor e sobriedade. Empoderado. Amém? 12. Ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Esse versículo 12, eu quando era mais jovem, eu queria, não tem os recursos que tem hoje, sabe, irmãos? Mas eu queria fazer um quadro e não consegui. Esse versículo. Jovens que estão me ouvindo, que estão me vendo, olha só esse versículo 12. Que lindo que é isso aqui. Eu estou olhando aqui hoje, aqui, os jovens que estão servindo aqui, ó. Com exceção do eu e o Carlos, todos os demais são jovens. Irmãos, vocês estão aqui servindo. Deus escolheu vocês. Vocês não estão aqui porque vocês querem, ou porque por um motivo, ou alguém impôs você estar aqui. Deus está atrás disso. E não é para ninguém desprezar você. Não importa qual a tua função. O que você está fazendo aqui? Estou vendo jovem aqui na transmissão, tem um jovem na banda, tem jovem gravando, tem jovem na condução, tem jovens cantando. Puxa vida, é tão gostoso ver vocês aqui, irmãos. Eu estou aqui à vontade no meio de tantos jovens. Né, Carlos? E por estarmos no meio de tantos jovens, nós nos tornamos também jovens. Então não é para desprezar. Não despreza o jovem. Não despreza a mocidade. Não devemos, irmãos e irmãs, nós que temos ministério da palavra, seja irmãos, seja irmãs, não despreze o jovem. E que ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, é para valorizar. Aí ele pede, torne padrão. Padrão é modelo. Irmãos, eu sou um homem feliz. Claro que já passei por tantas coisas ruins, coisas boas. Mas na vida da igreja, desde 1975, eu tenho convivido com tantos irmãos. E essa palavra aqui, para os jovens, foi muito forte anos atrás. Não é, Marinho? Não é, Juninho? Né, Wilson? Nós que temos... Não, o Juninho Macedo, acho que nem tanto, mas a Thalita, o Marquinhos... Nós ouvimos essa palavra de uma maneira forte e muitos jovens aqui de Bauru, fora daqui, pegaram essa palavra, foi diante do Senhor e se tornaram modelo para os irmãos. Vou citar alguns nomes. Ronaldo Martins Costa, Caio, Felipe, Daniel Salgueiro, Daniel Padim, os Padins, né? Daniel Estevão, Juninho, Beto, até o Flávio já foi jovem aqui, viu? Se ele estiver ouvindo, viu, Flávio? Você lembra, né? Você e a Gislaine aqui, vocês entraram aqui, vocês eram jovens, nem filhos vocês tinham. Viu, Danilo? O Danilo hoje está fazendo 21 anos hoje, dia 13 de junho, está fazendo aniversário hoje. Mas 21 anos atrás, ele não existia. Porque o Flávio e a Gislaine eram jovens. E eu também era muito jovem. E eu vi esses irmãos crescer. Eu preciso lembrar de mais um, tem mais um. Tem mais gente, tem muito mais jovens que estão servindo por aí, sendo útil nas igrejas onde eles foram. Então eu quis gastar um pouco de tempo nesse versículo 12 para mostrar, viu o ursinho do Luizinho? É o Luizinho, né? É que com máscara assim é difícil de... Viu, Luizinho? Penso que o que você está fazendo é pouco para Deus, viu? Torne-se padrão, seja modelo para os irmãos. Certo? Isso que você está fazendo é importante. Sem você e o seu pai aí, não tem transmissão hoje, não teria. Pois bem, vamos para... Mas ele tem que ser padrão, modelo no quê? Na palavra. Jovem tem que buscar a palavra. Ó, no procedimento, nas atitudes, no amor, na fé. E na pureza. Ser puro. Ter um coração puro. 13. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação ao ensino. Que leitura? A Bíblia foi escrita praticamente por Paulo. Era para ler o quê? Provavelmente, Timóteo, que iniciou o hábito que nós temos na vida da igreja, ficar anotando. Teve uma época que não tinha nada gravado, irmãos. Você ouviu uma mensagem, tinha que ir anotando os pontos principais. Eu acho que Timóteo fazia isso. Então, Paulo falou assim, aquelas anotações, fica relendo, viu? Aplica a leitura delas. Porque aquela lei é o quê? São palavras, entendeu? Palavras da fé. E a exortação. Exortação, irmãos, não é bater. Porque Timóteo estava ali em Éfeso para ajudar a igreja em Éfeso. Tinha irmãos mais velhos que ele? Sim, mas eram infantis. E Timóteo foi lá para ajudar os irmãos. E ele podia exortar, levantar o ânimo dos irmãos. Encorajar os irmãos. Irmão, você já invocou o nome do Senhor hoje? Ah, irmão, eu ainda não. Então, vá aqui comigo. Ó Senhor Jesus! Aí o irmão. Ó Senhor Jesus. Ó, não está bom, mas você invocou. Vamos lá de novo? Ó Senhor Jesus! Aí ele. Ó Senhor Jesus! Ó, 70%. Né, Juninho? Aí, mais uma vez. Vai lá, Juninho. Ó Senhor Jesus! 110%. E não é só invocar, irmãos. É a palavra, oração, cantar hino. O irmão Eza, sexta-feira, falou que você tem que ter a experiência, de acordo com a sua situação, seja boa ou ruim, dela ser selada com um hino. Vocês que cantam, olha a importância de cantar, vocês que tocam, vocês da banda. Por quê? Porque os hinos não foram deixados pelo Senhor. Davi, olha, Davi. Ele era perseguido por Saul e já criava, já compunha um hino para registrar aquele momento. Então Esdras, sexta-feira, ele deu esse conselho para nós fazer isso. Bom, 14, quase terminando. Não te faças negligente. Negligente é preguiçoso. Mas Paulo era tão amoroso com Timóteo, que talvez ele fale assim, não seja preguiçoso, Timóteo. Não, não faça negligente. Não te faças negligente. Para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. onde Timóteo estava, os presbíteros impuseram a mão nele, Paulo também, porque ele tinha um dom. E esse dom tinha que se tornar mais para frente ministério. Amém? Então não seja negligente. E Paulo fala assim no 15: medita essas coisas e nela ser diligente. Sem preguiça, hein? Sem preguiça. Timóteo, você pode errar. Timóteo, você pode acertar. Timóteo, não fique de braços cruzados. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Está vendo? Eu pergunto, quando você, alguém fala assim, e o Caio, hein? Será que o Caio tem tido progresso lá nos Estados Unidos? Agora, recentemente, por causa de um problema que houve lá, que os irmãos já sabem, o Caio subiu de um nível lá, irmãos. Hoje ele não é apenas um missionário lá. Hoje o Caio é cooperador da obra nos Estados Unidos. É o Daniel lá em cima e o Caio aqui embaixo. É o Daniel lá em Boston e o Caio aqui na Flórida. Os dois foram designados cooperadores dos Estados Unidos. Então você que está me ouvindo, que conhece o Caio, fique feliz, viu? O Caio progrediu. Agora vem o 16, uma admoestação, uma advertência. Tem cuidado de ti mesmo e do ensino. Cuide de si. Exercite na piedade. Exercite o físico. Continua nesses deveres. Porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Aqui, irmãos, para fechar essa mensagem, eu quero dizer para vocês, se você não é um praticante, como que nós ouvimos até agora, os seus ouvintes vão ser maus ouvintes. O que você faz não tem peso nenhum. Ele vem falar para eu fazer coisas que ele não faz. Então exercita-te na piedade. Exercita-te um pouco do fisicamente. Por quê? Porque o Senhor está vendo tudo, ouve tudo, sabe todas as coisas. E quando você começa a servir o Senhor, você é um padrão, um modelo, mesmo você sendo um jovem. Deus ama os jovens. Deus quer os jovens. Na comportagem dinâmica, irmãos, tem que encerrar falando disso. São jovens que estão executando essa tarefa dos dias atuais. Não é, Marquinhos? É fácil, Marquinhos? Muito difícil, irmãos. Vocês, comportores e comportoras que estão me ouvindo, nós sabemos, o Senhor sabe que não é um trabalho, é uma tarefa fácil. Mas você é um guerreiro. Você tem um espírito forte, empoderado, que pode executar tal tarefa. Então encerro aqui a mensagem dessa manhã. Jesus é o Senhor! Vamos cantar o hino S21. Amém.
Seu reino trazer, para isso o Senhor nos criou, as cidades nos comissionou, no Espírito devemos andar, e assim muitos filhos gerar, e cuidando com labor de amor, serviremos a quem nos chamou, vamos gerar. Multiplicar, encher a terra e dominar, edificar. a terra e dominar. Vamos sair.